As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição, espaço de notícias alargado das 19 horas, segunda-feira. Vamos então dar sequência a alguns dos temas que estão a marcar a atualidade. O calor, como não podia deixar de ser, e o Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, continua sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas altas, sendo que tudo aponta para que a atual onda de calor possa continuar até final desta semana. Nesta altura, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o território nabantino irá continuar a chegar à casa dos 40 graus. Assim será, pelo menos, até esta quarta-feira, depois daí com uma diminuição dos valores máximos que passarão a oscilar entre os 32 e os 36 graus, mas já sabe, tenha em atenção, não circule em horas de maior calor, pelo menos não se exponha ao sol. Se o tiver que fazer, use protetor solar, roupas largas, chapéu de aba larga, e, claro está, ingira água com muita frequência, evitando bebidas alcoólicas e outras bebidas com adição de açúcar. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, reafirmou nesta segunda-feira, em reunião do Executivo, que as obras que estavam em curso nas antigas instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar vão continuar suspensas. Recorde que estão em causa intervenções a cargo da própria Câmara, que decidiu avançar para a suspensão como resposta ao facto de o CID ter avançado para a tomada de posse por uso campeão do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente onde se encontram as antigas instalações e onde funcionam as atividades seletivas direcionadas para alunos menores de 18 anos e que frequentam a escolaridade obrigatória. Célia Boné, presidente da direção daquela instituição tomarense, esteve na reunião de Câmara, onde questionou o Executivo sobre a continuação das obras, lembrando que neste momento há o sério risco da falência em causa poder encerrar.
Em reunião de Câmara, tinha sido aprovado um apoio ao CIR, não um apoio financeiro, mas um apoio em obras, obras de requalificação, onde estudam os alunos até aos 18 anos que estão em escolaridade obrigatória. Portanto, essas obras estavam a decorrer. Subitamente, nós soubemos através da comunicação social que, por um diferendo entre a direção e o município, e o Executivo, que as obras iam ser suspensas. Ficámos admirados, não tínhamos conhecimento. Aquilo que nos traz aqui hoje é o seguinte: portanto, os pais desses alunos com deficiência precisam de saber se os inscrevem no CIR, portanto, para o ano de 2022-2023. A direção do CIR necessita de saber se pode, de facto, dar continuidade a esta valência. Também os funcionários estão apreensivos. Portanto, aquilo que nos traz aqui hoje é saber se, de facto, o Executivo pretende continuar e terminar as obras ou se ficarão suspensas para nós depois podermos tomar estas decisões.
Foi Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, a responder, assegurando que a decisão de suspender as obras será para manter. A autarca recordou o processo que está em causa.
Nós aprovámos aqui, por unanimidade, um apoio financeiro no montante de 50 mil euros, sendo transformado mesmo em géneros, em não e não pecuniário. Esse apoio financeiro de 50 mil euros tinha duas vertentes. Primeiro, obra por empreitada e, segundo, obra por administração direta. As premissas que estavam subjacentes à aprovação deste apoio foram alteradas, como sabe. E, portanto, da mesma forma que nós, por exemplo, tivemos que anular um concurso da construção de um edifício em terreno que não era nosso, temos que o fazer exatamente igual ao CIR, independentemente da instituição que estejamos a falar, do que é que estejamos a falar, dos utentes. O que é certo é que temos que cumprir a legalidade. As obras foram suspensas por um mail meu, para ficar por escrito, no dia 6 de maio. Foi quando soubemos que tinha havido uma alteração daquilo que era a propriedade do terreno, digamos. E, portanto, enquanto isto se mantiver, nós, legalmente, não vamos estar a fazer obras naquilo que não é nosso. e, portanto, irá-se manter assim a situação.
Como referiu depois a dirigente do CIRF, este impasse poderá implicar que as matrículas para o próximo ano letivo não sejam realizadas, o que significa que os pais destes alunos vão ter de encontrar alternativas que eventualmente passam por Ourém e Torres Novas. Célia Bonet acrescentou ainda que também os funcionários não estão disponíveis para continuar a exercer funções nesta situação, face aos riscos de segurança que as instalações apresentam.
O propósito desta nossa vinda aqui é justamente para tomar decisões. Portanto, se vamos deixar fechar a Valência e os alunos terão que ser transferidos para Ourém ou para Torres Novas, ou se vamos manter a Valência em Tomar. Os técnicos desta Valência, os funcionários, não estão disponíveis para continuar nas instalações onde estão, assumindo eles a responsabilidade, uma vez que têm uma escadaria perigosa e, portanto, alguns utentes com algumas patologias podem cair da escada ou atirar-se da escada. Portanto, é esse o nosso propósito, é defender o CIR e vir aqui saber qual é a resolução para o problema.
Continua aqui o diferendo entre Câmara e CIR. A instituição tomarense refere que há o sério risco da Valência, que está situada na Avenida Dona Maria II, antigas instalações, poder encerrar.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Recreativo e Cultural de Brazões, na freguesia de Carregueiros, Conselho de Tomar, reuniu no almoço convívio que juntou cerca de 100 pessoas. É assim o regresso à normalidade de mais de uma associação navantina que elegeu nova direção em março último. Paulo Silva, o presidente da associação, em declarações ao repórter Manuel Subtil, congratulou-se com a adesão a esta iniciativa e não escondeu que não fosse o apoio da Câmara e da Junta, já o centro estaria de portas fechadas.
A associação está com pernas para andar, temos feito uns eventos pós-pandemia, sobrevivemos à pandemia com os apoios da Câmara e da Junta de Freguesia de Carregueiros. Tem que se mencionar isso, porque sem esses apoios a associação não sei se já estaria de porta fechada. Aliás, chegou a estar, antes da antiga direção cessar funções, após a primeira reunião da Assembleia, não apareceu nova direção, na segunda reunião da Assembleia não apareceu nova direção, portanto fechou-se portas. Tivemos, portanto, até à terceira reunião, portas fechadas, fizemos a terceira reunião, a rapaziada nova conseguiu-me dar a volta para passar para a frente e aqui estou eu, desde março.
Entretanto, o Centro Recreativo e Cultural de Brazões debate-se com uma situação delicada ao nível financeiro, precisamente devido à aplicação de uma coima de 24 mil euros relacionada com o aterro, processo que se arrasta desde 2016.
Porque nós temos nova reunião da Assembleia marcada para dia 15, já, dia 15 de junho, porque estamos com um problema de coima muito grave por causa daqui do aterro aqui atrás. Que houve uma denúncia, portanto, o meu GNR foi para os senhores do ambiente e já anda a regular desde dezembro de 2016 e os senhores do ambiente aplicaram-nos uma coima de 24.075 euros para pagar no prazo de 10 dias. Recebemos a carta há coisa de 15 dias, mais ou menos, pronto, tivemos que responder novamente ao advogado que nos acompanhou no princípio e vai continuar a acompanhar, não fazer publicidade, que eu agradeço já desde mão ao doutor, portanto, estar pronto para ajudar. Portanto, vamos recorrer para o tribunal, ver se não sei o que é que vai dar, não sou eu que decido, eu simplesmente passei para a frente de uma associação que tinha um problema que não se sabia se estava resolvido ou não. Mas agora recebemos esta situação, portanto eu tive que convocar uma reunião da Assembleia para informar os sócios todos. Fica bem, e tem que ser mesmo, porque eu não estou para andar de porta em porta a explicar a situação, o que é que se passa. E isto é uma situação de muita responsabilidade, e que os sócios têm de ser informados. E também têm que dar a opinião deles, porque a mesa da Assembleia e a reunião, a Assembleia é que manda. O Presidente simplesmente gera. A Assembleia é que manda numa associação.
Centro Recreativo e Cultural de Brazões, aqui com o futuro ensombrado devido a uma coima de 24 mil euros, está em causa um aterro, processo que se arrasta desde 2016.
Rádio Air, informação.
Ferreira do Zêzer assinalou nesta segunda-feira o seu dia do Conselho, feriado municipal. Houve registro para a realização de uma sessão comemorativa presidida pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, sendo que não faltaram outras individualidades, a exemplo de deputados eleitos pelo Distrito para a Assembleia da República, entre eles o tomarense Hugo Costa. O Centro Cultural Ferreira do Zêzer foi o palco para a sessão, ocasião em que Bruno Gomes, Presidente da Câmara, sublinhou o orgulho que é ser ferreirense.
Prestamos honras à nossa história, ao mesmo tempo que antecipamos caminhos para o futuro. Prestamos honras, sobretudo, às nossas gentes, a todas e a todos os ferreirenses. É a voz que começo por saudar, os que nasceram cá e os que para cá vieram por sua decisão. De todas as proveniências e culturas, agradecendo a partilha da vida, da energia e do conhecimento em que assenta o nosso cotidiano. Neste dia de comemoração, deixo uma saudação muito particular aos nossos concidadãos que vivem e trabalham fora de Ferreira do Zêzer, em outras regiões do país e nos estrangeiros. Uns por opção, outros por real necessidade, independentemente das motivações, sabem que são sempre bem-vindos e, orgulhosamente, sempre nossos. Somos todos nós. São todos os ferreirenses que, na partilha de laços de união, da mesma solidariedade e sentido de luta, criam uma identidade única e especial.
José Casanova, presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzer, aproveitou a presença de Carlos Miguel para apelar a um conjunto de intervenções que, no seu entender, serão fundamentais para o futuro do concelho.
A estrada 238 é uma necessidade absoluta. A ligação mais direta e mais digna da A3 a Ferreira do Zêzer é outra necessidade. O investimento na proteção da história de Ferreira do Zêzer e dos seus costumes, a captação dos jovens com a criação e participação e proteção da arte e dos ofícios e a sua diferenciação no ensino profissionalizante, conjugando essa atuação com o Instituto Politécnico de Tomar, são tudo medidas que temos que implementar para proteger também o empreendedorismo local, de forma a que o exemplo de alguns possa ser seguido por outros e, acima de tudo, realizar também um investimento de todo o património edificado, muito dele abandonado, e recuperá-lo para utilização em regimes de turismo local. A proteção ambiental e a sustentabilidade ambiental que se traduz na sustentabilidade ambiental do nosso rio, que dá de beber à capital, a regulação de todas as atividades com impacto ambiental são fatores essenciais para a promoção do turismo de qualidade e são indissociáveis da concretização do mesmo.
Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, fechou esta sessão, não deixando de apelar à Câmara de Ferreira do Zêzer e às respectivas juntas para que tenham em consideração os fundos comunitários.
Sem fundos europeus é muito, muito difícil fazer obras estruturais em qualquer concelho deste país, nos pequenos, nos médios e mesmo nos grandes municípios. E por isso estamos a entrar num novo período de fundos comunitários. Tenho perfeita consciência que Ferreira do Zêzer nunca olhou com olhos de ver para os fundos comunitários, mas está na altura de olhar para eles. E este é o momento certo. O Governo vai acabar um novo quadro de parceria com a Comunidade Económica Europeia. Julgo que, fim do verão, irá estar as CTDRs com as CIMES a negociar aquilo que são os pactos para cada uma das comunidades intermunicipais e, nessa altura, os municípios também têm que, dentro da sua estratégia, definir as suas prioridades. E aquilo que se pretende é que, neste próximo quadro comunitário, não tenhamos aqui um facto que seja aplicado a todo e qualquer território, seja ele no norte, no centro ou no sul.
Feriado municipal em Ferreira do Zêzer, nesta segunda-feira, houve então registro pela primeira vez para a realização de uma sessão solene para comemorar este dia. Vila Nova da Braquinha assinalou nesta segunda-feira o dia do seu concelho. Como manda a tradição, houve registro para a realização de uma sessão solene marcada pela atribuição de condecorações honoríficas a quem mais se distinguiu em diversas áreas. Esteve em causa a atribuição de 16 medalhas de mérito e ainda de 10 relativas a bons serviços. Fernando Freire, presidente da autarquia braquinhense, explicou estas distinções, referindo mesmo que esta atribuição é um dever do município perante aqueles que demonstraram sentido de missão e dedicação ao concelho.
Vamos reconhecer em várias pessoas singulares ou coletivas o trabalho, o sentido de missão, a abnegação, o denodo e a dedicação a este concelho. De acordo com o Regulamento Municipal de Atribuição de Títulos Honoríficos, o município concede condecorações que se destinam a distinguir entidades coletivas ou singulares pelo seu contributo, quer no campo social, cultural, económico, humanitário, desportivo ou outro, que revelem valor, projeção nos atos praticados na máxima latina res non verba, ações e não palavras. Após discussão e aprovação da reunião de executivo e posteriormente em Assembleia Municipal, foi decidido atribuir 16 medalhas de mérito e 10 de bons serviços. Vão ser condecoradas personalidades e entidades que revelam um percurso de vida diferentes, mas que partilham ideais comuns, o contributo de cidadania, de projeção do nosso concelho na panorâmica regional e nacional. Hoje e aqui, cumprimos o nosso dever, o de reconhecer a sua determinação, a sua resiliência pela sua terra natal, ou porque aqui escolheram, nesta linda terra, exercer a sua atividade, ou melhor, o seu caminho de vida.
Vila Nova da Barquinha também a celebrar neste 13 de junho o seu dia.
Rádio Air, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Hoje quero partilhar convosco o valor da vida. Para mim é sabedoria de Deus. Ou melhor, sabedoria de Deus, da vida. Este domingo, líamos na primeira leitura do livro dos Provérbios sobre a sabedoria de Deus o seguinte: o Senhor me criou com primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Esta leitura e estas palavras são muito belas para nós, porque nos quer dizer que a sabedoria de Deus, que a vida, e a vida de cada um de nós, existe antes de existir o mundo, porque existimos no coração de Deus. E por isso, irmãos e irmãs, a vida vem de Deus. A vida é um bem muito maior, com maior transcendência e maior alcance que a nossa própria vida. E por isso, a vida não tem idades. A vida vale tanto naquele que nasceu no seu primeiro dia de vida, como naquele que está cá no seu último dia de vida. Por isso, nesta semana passada, na nossa Assembleia da República, abordou-se mais uma vez a legalização da eutanásia e a tentativa de suicídio. É a terceira tentativa para legalizar. Se calhar não se conseguir, ainda vai haver uma quarta ou uma quinta. Temos de ser claros. Vida, sabedoria de Deus. Ninguém tem direito a pôr fim à sua própria vida. Diz a Conferência Episcopal Portuguesa: quando o mandamento de Deus diz não matarás, todos nós ficamos protegidos. Quando a homens nos permite estado, às vezes em caso certo tirar a vida, todos nós nos deixamos expostos ao tempo. A saúde humana, que deve ser garantida sempre e também no fim da vida, não passa pelo direito a pedir a morte, mas pela garantia de todos os cuidados para evitar o sofrimento, como indicam os códigos deontológicos dos profissionais, reincidentes, iniciativas legislativas e alguns grupos parlamentares pelas respectivas ordens profissionais.
Mais à frente, diz a Conferência Episcopal Portuguesa, reafirmamos que a morte causada não pode ser a resposta dada pelo Estado e pelos serviços de saúde a quaisquer circunstâncias. A mensagem cultural pela legalização da eutanásia e do suicídio assistido é a resposta que a morte causada é uma possível abordagem para tais situações. Tal resposta deve ser evitada para aliviar a doença e o trabalho, designadamente através dos paliativos, ainda não servir para a maioria dos esforços portugueses necessitados de assistência à maioria. O eutanásio e o suicídio assistido não se combate o sofrimento, suprime-se a vida da pessoa que sofre. Nestes casos, especialmente, os perigos sintam a familiares é evidentemente um peso social. Por isso, temos de nos juntar todos os nossos esforços, todos os nossos cuidados e tratar todos os irmãos e irmãs em sofrimento, independentemente da sua idade, e fazê-lo também com amor. Porque o amor, juntamente com os cuidados médicos, fortalece o interior da pessoa e, por sua vez, fortalece a saúde do seu corpo. Quanto amor falta numa pessoa que sofre sozinho? Quantas pessoas sofrem na nossa sociedade sozinhos, com doenças terminais? Quantos testemunhos de pessoas temos? Quanto são amadas? Quanta transformação traz no seu coração? Por isso, cada um de nós deve ser defensor da sua vida. Eu, com amor, devemos cuidar da vida uns dos outros, como o próprio Jesus nos diz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O maior sinal de amor é o sinal da vida.
O padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Fique connosco. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.